Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar e vamos ver como é que vai. Obviamente já deu errado aqui, porque não entra o troço, nunca entra, agora entrou. Essa live foi uma sugestão do CatJ3, né? Eu tenho aceitado sugestões. Então, como é que você se reorganiza após grandes perdas? Como já foi falado, toda arrecadação em superchat dessa live vai para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e a gente vai para essa ação aí da vaquinha, que é das que mais arrecadou. Então, amanhã eu vou fazer um Pix para essa ação, botar o comprovante lá no site e na próxima live eu boto aqui o comprovante de quanto a gente conseguiu arrecadar. Claro que tem as nossas ações dos anjos da escola e tal, mas hoje nós vamos, não vamos mudar a vida nem mudar o mundo, mas o que a gente pode fazer é isso, é tentar ajudar. Se com a nossa ajuda uma pessoa não passar frio ou meia dúzia comer ou beber água, tá bom, já foi, já fizemos alguma coisa. Então é isso aí. Pessoal da Baixa.com pode entrar lá no YouTube e fazer um super chat ou pode vir aqui direto aí no QR Code fazer Pix direto se quiser. Então vamos lá. Algumas situações, não são todas, que levam a grandes perdas. Claro que o nome da live é Perdi Tudo, mas não precisa necessariamente perder tudo, né? Estamos falando de grandes perdas. Grandes perdas não é necessariamente perder tudo, mas são grandes perdas. Então, catástrofes, como a gente viu, governos fazendo as invenções deles, crises institucionais, guerras, trade, aposta, etc., vícios, droga, álcool, etc., separação, dívidas, perda de emprego, são algumas das situações que levam a grandes perdas. Então, governos, crises institucionais, catástrofes, usualmente não estão sob nosso controle. Mas essa live aqui é que nem a anterior. Eu botei algumas coisas aí para me ajudar a sair falando, mas o pessoal gostou, então eu vou repetir e tentar transmitir a minha experiência para vocês. Os slides não têm muita coisa. Uma coisa que confunde muitas pessoas é o que não está sob nosso controle, eu não posso fazer nada. Sim, uma catástrofe, uma crise institucional, uma maluquice do governo, uma guerra, normalmente não está sob nosso controle, mas ter reserva, está preparado para o pior. E como você vai reagir ao que acontece está sob nosso controle. Por isso que normalmente, com raras exceções, tem situações que estourou uma bomba atômica, como foi da live passada, né? Ou da retrasada, né? Se ia dar dividendo ou não depois da bomba atômica, né? Então estourou uma bomba atômica perto de onde você mora, não tem como se preparar. E não importa como você se preparou, não vai mudar nada. Mas normalmente, ter reserva, ter preparo e como você reage após o evento é muito mais importante do que o evento em si. Então vamos lá, vamos seguir. Isso aqui é terrível, é uma epidemia. Você sabe que se eu aperto aqui, ó. Para, é o mute.
Ah, meu Deus, daqui a pouco ele começa a girar os botãozinhos lá, aí desconfigura tudo, sabe, é brincadeira,
Sabe que o
não é
botão.
fácil, aí ó, tá vendo?
Esse daqui é o quê? Alguém, cara, eu nunca.
Não mexe nisso aí não, porque você mexe durante os bodes, isso aí dá um trabalho depois ficar editando.
Eu nunca consegui entender esse game, cara. Eu já estudei na internet, o pessoal me explica, eu não entendo porra nenhuma. Nós estamos vivendo uma epidemia disso, de aposta esportiva, infelizmente. É extremamente triste. Volta e meia, colocam mensagem de pessoas que perderam tudo. Tem uma muito forte recente de um sujeito falando, coitado, queria não existir. Não entrem nisso nem para brincar, porque você não sabe o potencial que você tem de vício. Aposta esportiva consegue ser pior do que day trade. Assim, não que day trade seja bom, day trade é uma desgraça, mas sempre tem o pior. Né? Aposta esportiva vicia mais, ela tem um glamour de estar ligado ao esporte, então é uma desculpa, né? E mesmo que você ganhe, você não recebe, porque o day trade, pelo menos quando você ganha, você recebe. Então, aposta esportiva e day trade se resume a vício. Todos perdem, todos perdem, todos. Os que estão supostamente ganhando são os que têm parceria com as empresas, que ganham corretagem ou ganham reiki das apostas, que vem de curso, que vem de dica, que vem de não sei o quê. Ganhar mesmo lá fazendo, ninguém ganha. Tem um risco enorme isso aqui, que é entrar... Tem algumas coisas que eu vou falar repetidas vezes aqui, mas porque são muito importantes, que é entrar na tentativa de recuperar prejuízo, que é uma lama da qual você nunca sai. Tanto a aposta esportiva quanto day trade, mas principalmente a aposta esportiva, são muito fáceis de fazer. Estão ali no celular e qualquer um entende, é fácil de fazer. A aposta esportiva é mais fácil que o day trade. Então, engloba mais gente do que o day trade, é terrível. E a única solução é você colocar uma pedra no que você perdeu e seguir em frente. Qualquer outra coisa vai só destruir sua vida. E se você perder só dinheiro, dá graça a Deus. Se você não consegue parar, busca ajuda, porque isso aqui é um vício e vai destruir sua vida. Da mesma forma como esses vícios em álcool, drogas, levam a grandes perdas, e na maior parte das vezes a perdas maiores do que financeiras, levam a perdas sociais, perdas de trabalho, perda de família. E esses aqui não tem conversa, você precisa buscar ajuda. O esporte ajuda muito, mas dentro de um contexto de buscar ajuda médica ou ir nessas instituições como Alcoólatra Anônimo, Narcótico Anônimo e tudo mais. Você precisa de ajuda. E a quantidade de alcoólatra que não se aceita alcoólatra é enorme. Então, é só você experimentar ficar sem beber. Ah, eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quero. Então, para e vê o que acontece. Se você não conseguir parar, você é realmente alcoólatra. Tá cheio. Pessoal que vai beber todo dia, toda noite, só não consegue mais sair sem beber, não consegue fazer nada sem beber, você é um alcoólatra. Então você precisa se tratar. Isso aqui não é uma palestra religiosa, nem nada disso. Há pessoas que lidam com álcool, drogas não, mas com álcool de forma satisfatória e tal. Mas muita gente acha que lida de forma satisfatória e, na verdade, é alcoólatra. Perda de emprego e, ligado a isso, dívidas, porque muitas vezes está ligado, né, levam muitas vezes a perdas, principalmente dívidas. Como sempre, você tem que ter reserva, você tem que investir em você para que uma perda de emprego não faça diferença, porque você é um indivíduo útil para a sociedade, então você vai arrumar outro emprego ou vai fazer um trabalho, você tem muitas vezes mais de uma fonte de renda. Então, é como eu falei no primeiro slide, a pessoa que a perda de emprego leva a grandes perdas e parar a vida e ficar, é porque não se preparou adequadamente, porque emprego é uma coisa que você pode sempre perder. Então, você precisa ter reserva e você precisa ser um indivíduo útil para a sociedade para que não dependa de um emprego. É diferente, nem todo mundo tem que ser empreendedor, empresário, autônomo, mas você não pode ser dependente de um emprego de forma que, se você perder o emprego, você está ferrado. Trabalhar como empregado não tem nada de mais, mas você não deve ser dependente total daquele emprego. É isso. E dívida não tem saída. Ou você para a sua vida e paga a sua dívida, tem diversas lives minhas sobre isso, e nunca mais faz novas dívidas, ou vai ser só perdas, perdas e perdas. Na separação, que leva a muitas perdas, a menor perda é o dinheiro. Portanto, primeiro tente não se separar, porque muitas pessoas separam porque estão com foco errado. Sobre relacionamentos, eu já falei diversas vezes, o que importa é que a pessoa seja sua amiga, tenha bom caráter e segure a sua mão quando você estiver na merda. O resto é tudo peanuts. Então as pessoas ficam em busca das coisas erradas, por causa disso, casa errada ou se separa sem ter necessidade. Mas se você tiver que se separar, vá para o diálogo e abra mão. Porque a separação em briga, em injustiça, os dois vão perder muito, sempre. Então, é muito melhor você abrir mão e conversar e ter diálogo e perder alguma coisa do que você querer não perder nada e ir para a briga que vai perder muito mais. E a menor perda numa separação é o dinheiro. Porque dinheiro você vai lá, trabalha e ganha de novo. A maior perda é a perda de uma família. Então, quando você tem uma perda grande, ou mesmo pequena, que te abala, o mais importante é você verificar e contabilizar o que você ainda tem. Porque o que você perdeu. Não é mais seu. O que importa é o que você ainda tem. E você só pode crescer, está escrito errado aqui, mas agora deixa, a partir do que ainda tem. O que você perdeu não existe mais. A fantasia e ilusão de ter o que não tem mais, leva a perder o que ainda tem. Então, eu tenho grande experiência em perdas nas que eu perdi, e nas dezenas de pessoas que eu acompanhei. O Predador acompanhou algumas comigo e a gente tentou ajudar as pessoas. Toda a história de grande perda começava por pequenas perdas que não eram aceitas, o que leva a perder o que ainda tem. Então, quando você tem uma grande perda, o que importa é o que você ainda tem. E aquilo é o que você tem que defender com unhas e dentes. Então, você fica lutando pelo que você tinha e não tem mais, ao invés de lutar pelo que você tem. E aí você acaba perdendo o que você tem. E isso não vale só para dinheiro, não. Vale para muita coisa. Então, você tem que aceitar que tudo que você tem é o que você tem hoje. O que você tinha é fantasia. O que você acha que vai ter é outra fantasia. Todo mundo tem o que tem hoje. Quando você não aceita a perda e quando o teu foco é recuperar o que você perdeu, muitas vezes você vai perder o que você ainda tem. Então, o teu foco é defender o que você ainda tem e crescer a partir daí. O que provavelmente vai te levar a recuperar. Mas você não pode estar na cabeça, no foco de recuperar o que você perdeu. Como bem diz o Predador, o primeiro prejuízo é sempre o menor. E a gente viu isso na prática. Uma pequena perda que levou a pessoa a perder tudo, porque não aceita aquela pequena perda. E não foca no que ainda tem. Porque você só pode crescer a partir do que você ainda tem. Eu vou aqui rapidinho, porque eu acho isso importante, vou voltar já para a live, o Thiago não vai gostar dessa bagunça, mas é assim. Então, hoje a gente vai transferir todos os superchats, então o pessoal fazendo aí superchat, o Thiago vai somar tudo, e cada um que se cadastrar, vamos multiplicar por R$10, vamos somar tudo isso e fazer uma doação para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, o pessoal que quiser ajudar, faz um superchat com qualquer valor e vem aqui e se cadastra na Baixa.com, que isso tudo vai ajudar aí a gente a conseguir nessa live a dar alguma ajuda, né? Então, como eu falei, preserve o que você ainda tem. O foco da maioria das pessoas que têm perdas é no que perdeu. O foco tem que ser no que ainda tem. E se o que ainda tiver for o seu corpo, o que você sabe fazer e a sua saúde, já está bom demais. Vai crescer a partir daí e preserva isso, porque isso já é muita coisa. O teu corpo com saúde, o teu conhecimento, a sua força já é muita coisa. Então, porque muita gente perde até isso. Então, se você não preserva o que você ainda tem, você acaba perdendo mais. Foco maior deve ser preservar o que ainda tem e não recuperar o que perdeu. Esse é o grande erro, porque o foco sempre é em recuperar o que perdeu. E a pessoa que tinha 70 e agora tem 50, ela não se conforma, porque na cabeça dela ela tem 70. Então ela quer recuperar os 20 rapidamente, ela perde os 50. Você tem que aceitar que se você tinha 70, agora você tem 50, você tem 50. Se você focar nos 50 e trabalhar direito, provavelmente no futuro você vai ter 80, 100, 120. Se você focar nos 20 que você perdeu, você vai perder os 50. O que você nunca pode perder é o que você é. Você não perde o que você é. Por isso você tem que investir em você e na sua formação. Quando você tem perdas materiais, mas você é forte, tem saúde, tem conhecimento, sabe fazer diversas coisas, você vai recuperar. Porque de alguma forma você é útil para a sociedade, de alguma forma você vai conseguir trabalhar e começar a recuperar. Então, quanto mais você investe em você, na sua formação, na sua saúde, no seu desenvolvimento emocional e tudo mais, mais você vai ter chance após grandes perdas, como eu falei lá no início. Tudo depende do que você faz na sua vida, durante a sua vida, e no que você faz depois da perda. Não é normalmente, com exceções, como eu falei, exemplo idiota, cai uma bomba atômica. Ah, mas caiu uma bomba atômica. Exemplo burro só faz você ter menos chance, porque você vai desenvolvendo a sua burrice. Mas normalmente não é a perda ou a intensidade da perda que te define, mas o quanto você investiu em você antes da perda, o quanto tinha reserva e como você se comporta após a perda. Coloca uma pedra, vai trabalhar e seguir em frente ou vai viver a perda? Isso a gente vê todo dia por aí. A gente vê, quando vai ver, ler o livro desses grandes empresários, eles tiveram perdas, mas eles seguiram em frente. E quanta gente a gente não conhece que vive a perda a vida toda? Né? Eu tive pessoas que eu conhecia que abriram uma loja em 1980 e deu errado, e até hoje vive aquele erro. E não consegue andar para frente. Aí dá errado um monte de coisa na nossa vida e a gente vai ter perda. É a lama do ser, né? Nenhum arrependimento muda o passado, nenhuma ansiedade te prepara para o futuro. Então, o que aconteceu, aconteceu. Ah, se eu tivesse feito diferente. Não tem como. Pensamento idiota, inútil. Porque você não tem como fazer diferente. E você tem o seu caminho, e o seu caminho tem que passar por diversas coisas, que no caminho tem obstáculo, tem perda, tem fracasso, e segue em frente. Eu vou até falar das minhas perdas aí, mas para mim faz parte da vida e do meu caminho. Então, segue em frente. Nenhum arrependimento muda o passado e não serve para nada. Só serve aprender. E nenhuma ficar ansioso vai te preparar para futuro nenhum. A culpa é totalmente inútil. Seja você botar em você ou botar nos outros. O que serve é aprender e seguir em frente. Ficar discutindo culpa e aí decidir a culpa, você pode até se tranquilizar com isso, mas não muda nada e não serve para nada. Toda tentativa de recuperar prejuízo só leva a prejuízos maiores. Não existe recuperar prejuízo. Se você tinha 70 e agora tem 40, você tem 40. Não existe o prejuízo de 30, não existe. E se você tentar recuperar, você vai perder os 40. Então, essa é outra desgraça do que tem levado a perdas enormes, não só financeiras, que é a aposta esportiva, o day trade, porque ela entra nesse círculo do recuperar prejuízo. E aí você não sai disso nunca mais. Você vai perder tudo. E começa com uma perda de 1% do seu patrimônio e leva até os 250% do seu patrimônio que você fica devendo. Reclamar e culpar os outros não resolve nada. Mesmo que a culpa seja do governo, a culpa seja do vizinho, não resolve nada. Como eu falei, espalhar a culpa não serve para absolutamente nada. Então, você tem que, como sempre, ao invés de reclamar, agradecer. Sobrou o teu corpo, tua força, teu conhecimento, agradece por estar vivo, pelo que você ainda tem, e comece daí para melhorar. Pô, mas eu tive aí uma perda braba, veio uma catástrofe, o governo fez sei lá o quê, ou mesmo eu que fiz besteira, fui fazer day trade, agora eu vou agradecer, sim. Porque é agradecendo que você vai andar daqui para frente, é reclamando que você vai andar para trás e perder o resto que você ainda tem. Então, só tem um caminho, que é amanhã tá melhor do que hoje. O passado que você tinha no passado não existe mais. Então, mas no passado eu estava bem melhor. Tá bom, mas isso não tem como voltar. Agora, você pode estar melhor amanhã ou estar pior. Se você ficar reclamando e culpando os outros, ou até culpando a si mesmo, nessa coisa de culpa, você amanhã vai estar pior do que hoje. Se você começar a agradecer pelo que você ainda tem e seguir daí, amanhã você vai estar melhor do que hoje, depois da manhã um pouco melhor, e daqui a um tempo você pode até estar melhor do que estava no passado. Mas mesmo que você nunca volte a estar melhor do que estava no passado, você vai estar o melhor que você pode estar, que é só o que você pode fazer. E é daqui para frente. E por que só resta seguir em frente? Que é essa frase fantástica. Why you want to stay in hell? Por que você quer ficar no inferno, na desgraça? Então, você teve uma grande perda, você fez um monte de besteira, ou foi uma catástrofe, ou foi o que for, e agora você está literalmente na merda. Por que você quer ficar aí? Por que exatamente você vai querer ficar aí? Não, é seguir em frente e sair daí. Porque o que você quer é ficar na desgraça, culpando os outros, culpando a si mesmo, reclamando e se fazendo de coitado e de vítima. Não vai melhorar a sua vida em nada. Você vai ficar feliz porque algumas pessoas vão ficar com pena de você e tal, mas a tua vida vai continuar uma porcaria. Não há o que fazer a não ser seguir em frente. A humanidade só existe porque sempre seguiu em frente. E como eu já falei diversas vezes aqui, você tem saúde e pode trabalhar, agradece todo dia. Porque só isso já tem que agradecer todo dia. E como você não sabe o que pode acontecer, começa a cuidar da sua saúde hoje. Então, larga a desgraça que está destruindo sua saúde, álcool, droga, comida porcaria, junk, ultraprocessado, não sei o quê, começa a diminuir isso, começa a se alimentar melhor, vai praticar esporte, vai melhorar os níveis de estresse e tal, dormir melhor e tudo isso, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você tiver saúde, a sua chance é muito maior, seja lá o que aconteça. As perdas não te definem. E você quer muito que as perdas te definam. Principalmente quando é um evento externo, como uma catástrofe, uma guerra, uma loucura do governo que destrói a economia do país, uma crise institucional, uma pessoa que te roubou. Aí está feita a cama para aquela perda te definir e você viver aquela perda e ficar parado naquilo. Isso vai te levar a perder mais. Eu não estou aqui julgando pessoas que, nesse momento, perderam tudo e tal e podem estar totalmente abaladas. Paciência, não é fácil o que as pessoas estão vivendo. Mas se você deixar as perdas te definirem, você não vai sair disso, seja na situação que for. E no caso de coisas, como eu falei, perda de emprego, dívida, separação, aposta esportiva, não sei o quê, não é uma coisa totalmente externa, não é uma catástrofe e tal. E você vai repetir, porque você está deixando que as perdas te definam e você acaba viciado em perder. Isso é uma coisa. Durante a época eu jogava pôquer, mas não jogo mais, aquele ambiente não me faz bem e tal. Não estou julgando ninguém, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas uma das coisas que eu aprendi lá é que o viciado, ele é viciado em perder. Ele não é viciado em jogar. Ele é viciado em perder. Ele não consegue sair da mesa ganhando. Porque ele deixou as perdas definirem ele. E a vida dele virou perder. E qualquer um de nós pode entrar nessa. Porque todos nós vamos ter perdas na vida. Mas aquilo não pode te definir. E você não pode passar a viver as perdas, senão você vai perder mais. E como você evita novas perdas? Algumas coisas são inevitáveis, né? Catástrofe, governo, guerra, não sei o quê. Mas você sempre pode estar mais bem preparado, tendo reserva, né? Veio uma catástrofe, você não tem reserva. Veio uma catástrofe, você tem um patrimônio em imóveis, ações, renda fixa, FIIs, etc. Você pode pegar a sua família, ir para um hotel, pagar o hotel e ir se recuperando. A situação vai ser bem menos ruim. Como eu falei, investir em você e na sua formação. Ter seguro do que é útil, ter seguro, ter plano de saúde, ter tudo isso é uma forma de você controlar mais as perdas. Não ficar atrás de ferro, de rolo, de esperteza, de aposta esportiva, de day trade, cair em golpe, rolo, imóvel na planta, leilão de sei lá o quê. Porque os ferros vêm daí, de você achar que é esperto e ficar atrás de ferro e de rolo. E esporte aqui simboliza cuidar da sua saúde. Qualquer situação, se você for mais forte, você tem mais chance, mais forte fisicamente, né? Você tem mais chance. E, como eu falei, culpa não serve para nada. O que serve é você aprender com os erros. Muitas dessas situações são erros seus. E mesmo as que você não controla, como catástrofe, governo, guerra, tem um slide anterior, você podia estar mais bem preparado. Porque qualquer coisa pode acontecer. Mas você pode estar mais bem preparado ou você pode estar vivendo na arrogância de que nada vai acontecer e de que eu me viro e que eu sou imortal, que não sei o quê. Ou você pode ter reserva, você pode ter plano de saúde, você pode cuidar da sua saúde, você pode uma série de coisas que, se acontecer algo inevitável, você vai reagir melhor, e você pode ter saúde, você pode ter estabilidade emocional para aprender com os erros, colocar uma pedra e seguir em frente. Porque provavelmente não vai ser a última vez. A gente não vai ter uma grande perda na vida. Provavelmente vai ter uma, duas, três, quatro, e segue a vida. Ou deixa as perdas te definirem. Ter reserva e preparo diminui os prejuízos. Não importa, mesmo que você não tenha nenhum controle, nem nenhuma responsabilidade sobre os prejuízos, quando você tem reserva e quando você vive preparado, os prejuízos serão menores. E você tem que estar preparado para não estar preparado, porque não tem como se preparar para tudo. O imponderável está sempre na espreita e não há como se preparar para tudo. Então você tem que saber que não dá para estar preparado para tudo. Então você tem que estar preparado para não estar preparado. Mas você falou que tem que se preparar. Sim, tem que se preparar. Tem que fazer reserva, cuidar da saúde, investir em você e tudo mais que eu falei. Mas você tem que saber que certas coisas não tem como estar preparado. E você tem que saber agir quando acontecem coisas que não tem como estar preparado e não ficar paralisado sem saber o que fazer. Então, eu falei que eu ia contar aqui, já contei algumas vezes, mas vou contar de novamente. É muito legal, porque depois vão vir os comentários no YouTube, viu? Por isso que ele é contra trade, sei lá o quê, porque perdeu tudo, é um incompetente e tal, não sei o quê. Então, é bem legal. Eu gosto muito desses comentários que ajudam muito o canal. Em 2000 e alguma coisa... que eu fui, trabalhava mais ou menos no mercado e começou a aparecer negócio de opções e falaram, vai lá aprender. Não já tinha internet e tal, mais ou menos, mas não tinha como é hoje em dia e não tinha praticamente livro nenhum, não tinha nada, vai aprender e como? Então, fui tentando aprender, consegui comprar uns livros na Amazon e tal, e duas pessoas conseguiram que eu fosse lá aprender, um eu já contei, eu fiquei sentado lá, falaram não falar nada, não falei nada, e fiquei lá e aprendi, e outro perdeu tudo que tinha com opções, mas sabia tudo, apesar de ter perdido tudo, e me ensinou muita coisa, e eu fui estudando aquele livro, aí pegava aqueles livros cheios de uns gráficos esquisitos, esse não vai dar. Mas fui conseguindo aprender, eu sempre tive uma boa capacidade de aprender as coisas estudando. E fui desenvolvendo um trabalho de opções, na época não tinha quase ninguém, e fiz livro, curso e tal. E apesar da gente ser bastante conservador, no sentido que a gente não apoiava trade com opções, venda descoberta, era mais uma coisa de venda coberta, quem não sabe que opções não interessa, não faz diferença. É uma forma de operar bastante alavancada e tal, mas que você pode fazer de forma, podia na época, fazer de forma mais protegida e tal, só que a bolsa foi mudando o mercado de opções, hoje em dia é puro especulação e mais nada, não tem mais como fazer nada que não seja isso, então não tem mais o menor interesse. E a gente desenvolveu uma série de estratégias, né? E tinha uma estratégia que era o boi. Até hoje muita gente chama de boi por aí, mas foi a gente que inventou, eu e Predador, em que você fazia uma operação que você ganhava se o mercado se movimentasse com força para qualquer direção e perdia com a passagem do tempo. Depois a gente fez o inverso, que era a vaca, que você ganhava com a passagem do tempo, mas se ele se movimentasse, você perdia. E criar uma série de coisas e tal. E aí, o que acontece? Para ganhar nessa operação, bastava o mercado fazer um grande movimento. Então, você ia tentando sobreviver até ele fazer um grande movimento, e a corretora ia pedindo mais margem, não sei o quê, e aquele negócio ia crescendo, por isso que a gente deu o nome de Leviatã, ia ficando um negócio monstruoso. Como eu já falei, o Kind of Magic, que é espetacular, que é o mercado dar um pulo e você vê, olha a moto, olha a moto. Você vê uma operação que você está devendo 15 mil. O Thiago quer me matar. Olha aí, outra moto. Você vê uma operação que você está devendo 15 mil, vira positivo em 30 mil em 5 minutos. Depois você perde tudo, mas pelo menos aquela sensação é muito legal. E aí você entende o vício, né? O vício em aposta esportiva, em day trade, não sei o quê, que fica sempre atrás dessa adrenalina, né? E aí eu fui fazendo essa operação, foi crescendo, foi pedindo mais margem, porque para a gente manter ela, ela tem que ir crescendo, 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 até que chega uma hora que você não aguenta mais, porque a corretora vai pedindo mais margem, que é um dinheiro que a corretora pede para garantir a operação, porque se você perder ela, que vai ter que pagar. Até que chega uma hora que você não aguenta mais e fala, desmonta essa porcaria, paga o prejuízo. Então, foi a primeira grande perda que eu tive. E aí, a gente supostamente aprendeu, o predador aprendeu, quem não aprendeu fui eu. Eu tenho esse papel até hoje. Devia ter trazido aqui, mas não sei onde está, está enfiado não sei aonde. Aí eu botei no quadro 14 mil reais e espalhei pela nossa sala. Isso significava que a gente ia começar de novo, mas o risco, o prejuízo, porque a gente tinha como... A gente sempre teve um prejuízo máximo. Eu nunca operei, pelo menos isso, sem um prejuízo máximo. Então, o prejuízo máximo não ia poder passar de 14 mil, que é uma perda grande, mas tinha um controle. Então, botamos lá 14 mil, 14 mil, 14 mil, e depois de uma semana eu já não estava mais respeitando o predador falando, e se criou um segundo Leviatã muito maior do que o primeiro. E esse foi uma perda enorme. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente hoje eu estava aí em Mônaco, né? Porque para pagar eu tive que entregar minhas ações, e isso aí era 1999, 2000 e pouco, 2000, sei lá, alguma coisa assim. Então eu tive que entregar, e hoje estaria valendo, tem mais de 20 anos e tal. E aí a pessoa pode... Bom, o segundo contar até o final, até que chegou um momento que não deu mais, e aí foi uma perda muito maior. E como sempre, se tivesse aguentado mais dois dias, tinha ganho uma coisa absurda, porque ficou a planilha lá, que é a planilha que originou o Baixa System. E a planilha ficou, e mais dois dias teria ganho, mais um ganho desses inacreditáveis. Ou não, né? Porque podia não desmontar e tal. E aí foi isso, né? Foi uma segunda perda muito maior, que não se aprendeu na primeira, mas pelo menos aprendeu na segunda. E o que que acontece? Ah, podia ter isso, podia ter aquilo outro. Eu não perco um minuto da minha vida pensando nisso, não perco mesmo, é natural em mim. Não há nada que eu pudesse fazer, não há nada que eu possa fazer, talvez na época eu pudesse ter feito, mas hoje não há nada que eu possa fazer, então é um pensamento totalmente inútil e que só atrapalha. Então, como é que eu recuperei disso? Veja que o Leviatã foi a origem da Baixa.com. Então, seguindo sempre em frente e considerando que tudo é caminho. Será que teria a Baixa.com desse jeito? Não tivesse acontecido isso? Não sei. Porque a partir dessa segunda perda, houve uma necessidade da gente realmente investir na Baixa.com e de trabalhar naquilo. Será que haveria? Não sei. O que será que aconteceria? Não sei. E não adianta para nada. Porque tem a lama de céu ao contrário, o dia que você ia atravessar a rua e ser atropelado e não atravessou. Então, deixar as perdas te definirem e viver as perdas é muito pior do que a perda em si. Eu não estou dizendo que não dói. Dói muito. É muito triste na época. Mas você tem que seguir em frente. Aquilo não pode te definir. Porque a tendência é você passar a viver a perda e ficar tentando recuperar prejuízo. Que hoje em dia eu já recuperei muito mais, mas eu não recuperei sem nunca pensar naquilo, que eu nem sei quanto é. Eu nunca nem soube direito quanto era, para falar a verdade, porque é melhor não saber. E aí você vai e segue em frente. Ou você, que é o que a maioria vai fazer, e essa é a grande lição aqui dessa live, é que não deixe as perdas te definirem, mesmo que você não tenha qualquer responsabilidade. Segue em frente, tudo é caminho. Você teve que passar por isso, você vai ter que passar por isso para chegar onde você tem que chegar. Então, é isso aí, pessoal. Tiago, vamos fazer, antes, como é uma live especial, antes das perguntas, vamos fazer uma hora do facão. E olha só, pessoal, vamos voltar ali no slide para eu mostrar. Nós vamos fazer aí uma arrecadação para as vítimas do Rio Grande do Sul, tem a ver o tópico. Eu espero que a live também chegue em alguém que tenha sido vítima disso e ajude a se recuperar através do que a gente falou aqui. Mas quem quiser faz superchat, o Thiago vai somar o valor e todo mundo que se cadastrar na Baixa.com, olha aí, 18, vamos, por enquanto só R$180, uma miséria. Vem aqui, se cadastra, tem o link aí no YouTube, é só login, senha e um e-mail, você se cadastra aí, você tem direito a todas essas coisas. Se passar aí, vamos chegar nos 50 que eu vou sortear, olha a moto, 3 meses grátis também. Vou sortear mais, eu vou sortear 3 meses grátis para cada 25. Para cada 25 eu vou sortear um. Então, se cadastra aí, dá uma força aí para a gente fazer um negócio bem legal. Tiago, vamos lá de Hora do Facão rapidinho.
Peraí.
Vou passar o facão. Aí, Tiago.
Hã?
Você tá somando?
Tô, tudo somado.
Já tava... Você sabe somar? Cara, a moto tá de sacanagem essa moto.
Eu acho que você é alguém que está assistindo a live, que está aí...
Ele está fazendo de sacanagem, eu estou achando também. Mas você sabe somar isso aí tudo aí?
Não preciso nem de calculadora.
Então tá bom. Então vamos lá para a Hora do Facão rapidinho. Essa daqui, eu acho que é zoeira, mas foi na live aí de investimento no exterior e tal. Então, pode até ser zoeira dessa pessoa, mas a gente recebe essa pergunta todo dia. Banco do Brasil, Américas é no exterior. Se chama Banco do Brasil. A nossa recomendação sempre com investimento no exterior é que você invista em empresas que não têm vínculo com o Brasil. Porque a característica dos governos de exceção é que eles não seguem a lei. Então, até onde vão os tentáculos do governo quando houver um governo de exceção, que você possa ter um dinheiro lá fora que seja seguro em relação a ele? Não sabemos. Teoricamente, o BB Américas é um banco americano, mas ele chama Banco do Brasil Américas. Então, perguntar se Banco do Brasil Américas é brasileiro ou não é complicado, porque se chama Brasil. O desconto, aí de novo. Ai, meu Deus do céu. O desconto na cotação é percentual, mas no seu preço médio não. Se você pagou R$ 10 na ação, já recebeu os R$ 10 em dividendos, seu preço médio nessa ação é zero. Sim. E se a ação subiu os R$ 10 e você vendeu, também o preço médio é zero, do mesmo jeito. Não adianta, nunca vai fazer diferença. Vocês podem usar o argumento que vocês quiserem para se enganar, mas nunca vai fazer diferença. Porque se você não tivesse recebido os R$ 10 em dividendos, a ação estaria R$ 10 mais cara. Aí você venderia metade e dá tudo na mesma. Você também teria preço médio de zero.
Ô, Basti,
Oi.
e tem um porém aí. Ele está falando aí, se você pagou, deve receber os 10. Se você não reaplicar, não adianta nada.
Sim, não adianta
Esse é o
nada.
grande problema do pessoal. O pessoal acha que se não reaplicar, é a mesma coisa. É a mesma coisa que tiver vendido. Então,
Sim.
por isso a importância de reaplicar.
Como a gente já explicou aqui diversas vezes, esse sujeito que acha que dividendo é brinde, ele vai terminar com menos patrimônio e, como a renda é proporcional ao patrimônio, ele vai receber menos dividendos. O paradoxo dos dividendos é que todo mundo que anda atrás de dividendos recebe menos dividendos do que quem não se importa com dividendos. Porque quem não se importa com dividendos termina com patrimônio maior e recebe mais dividendos. Mas, enfim, o dividendo está ligado à fantasia de viver de renda a partir de patrimônio pequeno. Então, não adianta, não adianta. A necessidade do ser humano ser enganado. O sujeito lá roubou todo mundo e foi preso. Foram fazer passeata para tirar ele da prisão. Esses dias eu assisti um documentário. No, né, não terminei de assistir, não aguentei assistir, fui para o final, porque demorava muito. Mas era o tal do Ashley Madison. Era um site de encontros de casados. Teve lá um sujeito que hackeou e ficou tudo dito o que era o site. E uma das coisas que foi exposta é que não tinham mulheres, que quase todas as mulheres eram ou inteligência artificial ou empregadas do site respondendo como se fossem mulheres. Nós, seres ingênuos, pensamos, bom, depois que foi divulgada essa informação, o site vai para o buraco. Não, dobrou. Dobrou a quantidade de gente e de homens. Então, o ser humano tem a necessidade de ser enganado e de se enganar. Então, o dividendo, ele serve como uma fantasia da renda grande a partir do patrimônio pequeno. Então, não adianta. Quem quer se enganar não vai entender nunca. E vão escrever que eu odeio dividendo, que eu não recebo. Eu não tenho nada contra dividendos. Apenas dividendo não é critério de nada. O critério é ser sócio de empresa boa. Quando você tiver uma carteira de empresas boas, naturalmente você vai receber dividendos. E vai receber mais dividendos quanto menos você pensar em dividendos. Todos esses obcecados por dividendos terminam com menos dividendos. Por quê? Eles usam dividendos porque acham que é brinde. Aí o patrimônio cresce menos. Eles giram patrimônio, ficam rodando atrás de vaca leiteira, terminam com menos patrimônio. E não compram ações preocupado com a qualidade da empresa, mas por quanto distribui dividendos. Logo, patrimônio vai ficar menor. Como ele vai ter um patrimônio muito menor, ele vai receber menos dividendos.
Ô, Basti,
Oi.
esses dias o Roya, né, para quem não conhece, o Roya é o nosso moderador de investimento no exterior. Ele fez um raciocínio, né, mais um, para facilitar o pessoal entender, né? Como ação é empresa, então vamos pensar que não tivesse. Esquece que a ação é negociada na bolsa, né? Esquece. Esquece que tem mercado comprando e vendendo. Daí ele falou assim. Quando paga dividendo, você vai tirando dinheiro do caixa da empresa. Então, se você vai tirando dinheiro do caixa, dinheiro do caixa, dinheiro do caixa, automaticamente a empresa vai valendo menos. Então, a cotação representa o valor da empresa. Ela vai valendo menos, menos mesmo.
Claro.
Então, assim, se a empresa não valorizar, não subir, como acontece com várias, aí o preço vai sempre tendendo, 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 vai caindo, aí chega uma hora que a empresa agrupa. E assim vai.
Não, mas então, aí vem o argumento que sempre, sempre sobe e recupera.
É o argumento que o pessoal acha e esquece que a ação é a empresa. Vai subir se a empresa for boa, se a empresa valorizar. Então, o ganho com ações é da empresa melhorar, da valorização da empresa, a empresa crescer.
E assim, patrimônio é ativo menos passivo. A gente tem uma padaria que vale 1 milhão. Tem 100 mil no caixa, eu tiro 50 mil, você 50 mil, agora vale 900 mil. Porque, óbvio, não tem mágica, mas... Bom, só, esse aqui...
Só agradecer o Oi aí, que foi bem legal esse raciocínio dele para...
Esse aqui está completamente certo. Eu não tenho nada a contestar, que eu perdi muito com Bitcoin. Muito argumento e pouca conclusão de raciocínio lógico. Está chorando muito para quem sabe investir. Eu não sei investir. Sabe pouco e não entende nada, no final, investidor recalcado. Eu concordo 100% com ele. Isso aqui eu não tenho o que falar, concordo 100%. Investidor recalcado, perdeu muito com Bitcoin. O único erro dele é que falar que eu sei investir, porque eu não sei investir. Então, eu não vou falar nada, tá totalmente certo. A única coisa errada que ele falou é que eu sei investir. Que eu sou recalcado, eu concordo. Que eu perdi muito com Bitcoin, também concordo. O individualismo é adorado pelos neoliberais, o empreendedor, o self-made man, o crescimento individual. Mas é curioso porque só funciona para os ricos. Sim, e é uma forma de você ficar rico. E a forma de ficar com raiva ou de coisa coletiva é uma forma de você não ficar rico e de enriquecer os líderes. Então, aí você escolhe se você quer... Ser rico não necessariamente ter uma quantidade enorme de dinheiro, mas ter uma reserva que te dê vida tranquila. Ou se você quer ficar fazendo parte do coletivo para enriquecer os líderes, porque quem enriquece são os líderes, os políticos. Aí é decisão sua. Eu acho realmente você tem razão. Não funciona para você. E aí você fica ferrado e reclamando dos ricos e tal. É legal os dois últimos, Hora do Facão, porque eu concordei totalmente. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Lembrando, pessoal, olha aí, vamos lá. Já temos 3 meses grátis, já temos R$270. Então, cada um que se cadastrar, nós vamos dar R$10. Olha só, tem pouca gente se cadastrando, então eu vou aumentar para R$20. R$20 para cada cadastrado, já temos R$540. Quem se cadastrar agora, eu mando R$20 e você ainda tem direito a tudo isso aqui. E já vamos sortear 3 meses, chegar a 50, a gente sorteia 2. E o superchat, o Thiago está somando aí e a gente vai fazer aí um Pix, vai somar com isso aí. Então o Ocelar está perguntando se eu já concluí um Ironman, concluí 2. Acha que um sedentário treinado durante 1 ano conseguiria completar o Ironman 70.3 ou é um plano irreal? Eu acho que você consegue completar até em menos tempo. 6 meses. Se você for lá e treinar com afinco, consegue completar. O tempo que vai fazer... Bom, tem limite, né? O Ironman 17 horas, o meio Ironman... Alguém me corrija aí, mas eu acho que não é metade. Acho que é 8 horas. Eu acho que é 8 horas. Se eu tiver errado, me corrija aí. Mas eu acho que você termina assim. Olha só, não fica nesse pensamento se você consegue completar um 70.3 em 6 meses, 1 ano, não sei o quê. Vai lá, se inscreve e treina. E pronto. Se inscreve e treina. Não fica pensando se você vai conseguir ou não vai conseguir. Se inscreve e treina. Fabrício, obrigado aí pela ajuda em... Coroa sueca. O que eu acho da alocação sinérgica? Investir em empresa de fast food e refrigerante que deixa as pessoas doentes junto com farmacêuticas que vendem remédio. Caramba, Thiago, isso aí tinha que estar na Hora do Facão. Isso aí foi muito legal, cara. Ah, eu acho que você está completamente doido, cara. Você investe em empresa boa. Sabe? Isso é um pensamento completamente maluco. Investe em empresa boa e não... toda coisa que você achar que está sendo esperto vai terminar em ferro. Obrigado aí pela contribuição, Regis. Tudo que tiver que fazer, faça imediatamente. Não deixe para amanhã. O que pode fazer hoje? A voz confio. Live aberta no celular e televisão no jogo. Pô, tem jogo, né, Thiago? Aí a gente muda de quarta para terça, começa a ter jogo na terça. Mas tem muito
do... Eu acho Oi? Que ainda é jogo do Flamengo, eu acho, né?
Não sei. Eu nunca sei quando tem jogo. Às vezes eu vou no YouTube e vejo os gols. Obrigado, Regis. Tenho reserva de emergência, ações, FIIs, estoques, REITs, duas casinhas pequenas. Enquanto não arrumo outro emprego para segurar as pontas, qual a ordem que eu devo vender meus ativos em caso da situação apertar mais? A ordem... Primeiro, você está com pensamento de 1915. Enquanto não arrumo outro emprego. Uma pessoa jovem, pelo menos parece jovem aí na foto, que negócio de emprego, cara? Vai trabalhar. Vai trabalhar, é aqui, a Baixa.com, não tem emprego nenhum. Vai fazer alguma coisa. Que negócio de emprego? Pensa, não é, eu não tenho nada contra emprego. Você pode ser empregado, público ou privado, tanto faz, não tem nada de errado. Mas a questão é você ficar parado em casa procurando emprego. Vai trabalhar, que a chance de você arrumar emprego é maior, porque... Vai assistir a minha live passada sobre sair da inércia. Quanto mais você ficar na inércia, maior a chance de você não conseguir sair da inércia. Então, vai fazer alguma coisa. Eu botei aqui o link do FAQ que responde a sua pergunta. Roseli, obrigado por se tornar membro. Obrigado, Isaac, pela contribuição. Com esforço, colocar filho em escola é melhor, em que vão conviver com a realidade acima da sua, ou numa inferior, mas de mesma realidade social. Eu acho que você deve botar os seus filhos na escola que vocês se sentirem melhor. Isso é uma decisão aí de vocês. Mas eu, pessoalmente, colocaria na escola de menos decoreba, de menos passar no Enem, de menos não sei o quê. Hoje você tem escolas que... não é uma criança sentada numa sala de aula ouvindo uma pessoa falar. Eu colocaria na escola que tem menos isso. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ortigão. A época do imposto de renda é muito boa para entender que não se deve vender. Quanto menos você vende, mais compra, mais simples é a sua declaração. Não quero nem imaginar o trabalho que dá o imposto de renda de um trader. É enlouquecedor mesmo. É isso aí. Olha o Juliano, Thiago. Thiago dormiu. Se a pessoa tiver uma vida com gasto simples e conseguir juntar uns 10 imóveis, ela está bem para aposentadoria? Não, está péssima. Não adianta, eu nunca vou responder essa tua pergunta. É uma coisa maluca, porque aparentemente você ou não assiste às lives, ou assiste e não pega nada. Foi feita a live outro dia aqui, ó. A live que está fazendo um sucesso danado, já se tornou a live mais assistida da Baixa.com, que é Aposentadoria é Burrice. Você assiste a live que está respondida a sua pergunta. Você está péssimo, porque você está atrás de uma fórmula mágica que vai te dar aposentadoria, então você vai se dar mal. Obrigado, Dani! O que eu sei sobre cuidar de filho com autismo? O diagnóstico é uma perda de um filho normal para uma vida dedicada ao cuidado dos filhos com esse diagnóstico? Bom, primeiro, tem aí o nosso FAQ de como achar um bom médico, né? Então, você tem que ir para o melhor pediatra possível e ver esse diagnóstico, porque... Da mesma forma que é importante que está se fazendo diagnóstico de pessoas com autismo, que não se fazia diagnóstico há 20, 30 anos, e essas pessoas sofreram muito, está se fazendo diagnóstico demais também. É, muitas vezes o diagnóstico está errado. Então, eu botei o link aí, você tem que ir no melhor pediatra possível, e a partir daí, você vai seguir as recomendações, ele vai te dizer como ajudar, e assim, a palavra normal, não sei o que é normal, então eu acho que é seu filho e não define, é porque é complicado, quando você define a pessoa como isso ou aquilo. Mas ele não é autista, ele é seu filho que tem autismo e tem uma série de outras coisas também. Então, colocar um nome dá conforto às pessoas, mas não vamos taxar. Mas a primeira coisa, eu não sei nada sobre criar filho com autismo, desculpa. Mas a primeira coisa é procurar o melhor pediatra que você puder. Como lidar com a perda contínua, uma conta gotas contínua, como opressão constante no ambiente de trabalho? Eu não sei lidar com isso. É uma coisa que eu não sei lidar, não vai... Não, não... Assim, eu meio que larguei a medicina por causa da opressão dos planos de saúde, dos diretores de hospitais e tal, e aquilo estava virando uma opressão constante mesmo, eu fui procurar outra coisa para fazer na vida. Então, eu não sei lidar com isso. Todo trabalho para mim é digno. Eu vou dirigir Uber, vou entregar iFood, mas não vou passar por isso. Aí é você que tem que decidir o quanto você aguenta. Eu não sei lidar com isso. Tanto que você vê, eu larguei a medicina. Quando eu larguei a medicina, a Baixa.com tinha 6 assinantes. Mas eu não estou brincando, tá? Eu contei essa historinha no meu livro novo. Quem quiser ir lá na Amazon também comprar... Você vai contribuir também. Aqui, ó, 101 formas de ver melhor. A arrecadação desse livro está indo toda integral para o Anjos da Escola. E eu conto essa história no meu livro. Você pode ir lá só pegar uma amostra e tal, e tudo bem. Tinha meia dúzia de assinantes, mas exatamente a medicina estava virando uma opressão constante. Eu fui embora. Eu não sei lidar, não sou a pessoa boa para você. Eu vou embora. Mas você que tem que resolver, né? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Cássio. Vamos ajudar no que pudermos na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Não podemos jamais esquecer da importância dele. Foi mais assim. Vamos continuar ajudando, porque houve uma ajuda enorme e as pessoas pararam. Então, tenta ajudar uma vez por mês, porque vai demorar para muita gente conseguir. E a gente está aqui tentando fazer essa ajuda. Vamos lá. Olha aí, pessoal, vamos chegar a 50, 38, então já são R$760. Quem se cadastrar na Baixa.com, além de ganhar tudo isso, e agora um sorteio de 3 meses. Se chegar a 50, eu vou sortear 2. Ainda está contribuindo aí. Só de você se cadastrar aqui na Baixa.com, vai R$20 aí para o Rio Grande do Sul. Obrigado, Marcelo. Bolívar, muito obrigado. Obrigado pelas voadoras e tapas na cara diário. O brasileiro sempre prefere ser mistificado e ser instruído. Esse canal tinha que ter 10 milhões de assinantes, mas a verdade dói, é isso. Não vai ter nunca, mas a gente faz nosso trabalho de formiguinha e cada pessoa que faz parte da comunidade está ajudando outras e assim por diante. Então, obrigado. Henrique, obrigado por ser membro. Analisei uma estoque e decidi virar sócio. Marcada unidade custa 3 vezes o meu aporte mensal médio. Faz sentido 3 meses sem aportar ou compro fracionado? Fração de estoque não existe, não é ação. É um troço que está lá na corretora. Eu não compro, mas você que tem que decidir. Ou você pode ser sócio de outras, porque é tão fácil achar ação para ser sócio nos Estados Unidos, porque ficar obcecado por uma que você vai conseguir comprar uma ação? Compra outras.
Mas explica melhor aí, Bastos. quando o Baster fala, explica melhor, que nos Estados Unidos não tem lote padrão de 100.
Isso.
O que o Baster está falando é que aqui no Brasil, fracionário é uma, duas ação. Lá nos Estados Unidos, você pode comprar uma, duas também. Aqui, o que o Baster está falando é fração de um. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode comprar as corretoras fazem 0,2, 0,5% de ação.
É, isso não é nada. Isso não é nada. Isso não existe.
Agora, uma, duas ação, beleza, normal.
Isso. É, fiz um empréstimo para dar entrada no financiamento de uma máquina para dar para montar um negócio de sociedade com meu cunhado. É zoeira, né? Será que isso é sério? Tá com cara de zoeira.
Você tem que dar sempre o benefício da dúvida e responder de maneira correta, por gentileza.
Eu acho que isso aí é assim, empréstimo para dar entrada num financiamento de umas máquinas para montar um negócio em sociedade com meu cunhado. É, sim. Provavelmente você fez alguma coisa muito ruim na vida e está querendo se punir. Porque é difícil arrumar um rolo maior do que esse, né? Obrigado, Magno. Obrigado, Péricles. Amanhã a live do Mauro é meio-dia. É, não sei. E do. É, obrigado pela contribuição do Thiago. 8 horas para os membros. Vira membro aí do canal, pessoal, e ajuda aí o nosso projeto. Agradeço por aprender a parar logo no primeiro erro. Obrigado, Vinícius. Isso é um enorme aprendizado na vida. E difícil. Você vê que eu errei 2 vezes para aprender. É bom procurar uma assessoria para o Iron? Sim. Eu acho que a maioria dos esportes você pode sair fazendo. Triatlon é melhor você procurar uma assessoria. É muito complicado. Claro, eu, por exemplo, posso fazer sem procurar assessoria, porque eu já aprendi tudo e tal. Mas quem está começando, é melhor procurar uma assessoria. É muita coisa. Obrigado, Davi. Só vim agradecer, as orientações são um mote na vida. Semana passada terminei uma pós-graduação, consegui minha cidadania italiana e atingi 10 mil minutos de leitura. O único maluco que anota no baixo exercício. Valeu, Boimrago, obrigado e parabéns. Aqui o vídeo, eu já tá aqui os FAQs, o vídeo sobre aposentadoria. Jair, obrigado pela enorme contribuição. O Jair foi a maior contribuição que eu vi até agora, então vou mandar uma caneca para ele. Tiago, Jair, você, se for do site, você manda um baixo exato para o Tiago. Se você não for, manda um e-mail para tiago@baixa.com, que a gente vai te mandar uma caneca dos anjos da escola. Sabemos que a venda deve ser sempre evitada, mas pelo que eu tenho visto, parar de aportar pode ser uma alternativa válida. Há critério para isso? Poderia lamentar sobre esse assunto? Eu, pessoalmente, não faço isso. Eu percebi que eu não sei analisar nada. Eu parei, eu teria parado de aportar em Totos, por exemplo, porque ela ficou toda ruim e depois Vlup, né? Então, eu não faço isso. O que que eu fiz? Totos. A Totos, é bom que a gente vê a nossa nova área de ações foi modificada. Então, a Totos passou aqui um tempo ruim, com o lucro caindo, quando ela fez a fusão da Bematec. E aí foi de 8 para 35, o lucro foi de 100 milhões para 800 milhões. E eu teria parado de aportar justamente aqui onde eu deveria estar aportando. Então, eu pessoalmente não posso te orientar sobre isso, porque eu não faço isso. O que eu faço? O Baixa System tem uma ferramenta freio, que é quando você aporta 2 vezes numa empresa seguida num período de tempo, ele freia os aportes nela durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, que você configurar. Eu configurei 1 ano. E também esses 2 meses você pode configurar. Eu uso 2 meses e 1 ano. Então, eu aporto no que o Baixa System manda. Se uma empresa estiver ficando ruim, eu vou aportar 2 vezes nela e só vai deixar aportar dali a 1 ano. Então, assim. E mesmo assim, pode ser que não mande aportar de novo, porque eu já aportei 2 vezes. E como eu já mostrei aqui diversas vezes, o que eu posso perder numa empresa é só o que eu coloquei nela. O que eu posso ganhar não tem limite. Então, eu pessoalmente só saio de empresa quando faz fechamento de capital e só paro de aportar se ela lança o NIT. Aí, mas eu não vendo, mas eu paro de aportar. No mais, eu não. Eu decidi que a empresa piorou, eu já desisti disso. Olha aí, obrigado, Wagner. Tudo que eu aprendi a evoluir com essa comunidade vale mais do que qualquer valor. É o mínimo que posso fazer. Obrigado, hein, entre os 6 e o 12. Obrigado, Evaldo. Grato pelos ensinamentos. Parabéns a você e ao Thiago pelo trabalho aqui no YouTube. Olha aí, um abração para a Josi e para o Iago e Tainá. Todo mundo tem nome bonito nessa família, hein? Parabéns, Edivaldo, mais ou menos, né? Mas Josi, Iago e Tainá, tudo nome bonito. Edivaldo destoou um pouquinho. Olha aí, pessoal, vamos cadastrar aí. Já estamos aí com 42, o que dá R$840. E chegando a 50, eu vou sortear 2. 3 meses de acesso imediato. É, quando você largou a medicina, foi taxado de louco para as pessoas próximas, quando lidar com a opinião dos outros. Isso está lá no meu livro, eu conto essa história. É, eu não tenho dificuldade de lidar com a opinião dos outros, porque eu já, por natureza, não consigo nem ouvir a opinião dos outros, que é um defeito meu. Eu deveria aprender a dar mais importância à opinião dos outros. Então, cada um tem suas características, essa é a minha. É, mas as pessoas sempre vão te taxar e falar de tudo que você fizer na vida. Então, isso não tem saída. Eu fui taxado de tudo, mas segui meu caminho. E as pessoas não sabiam que eu tinha meia dúzia de assinantes, mas é meia dúzia mesmo, tinha 6 assinantes. E podia ter dado tudo errado. Um monte de outras coisas que eu fiz na vida deu errado. Essa deu certo. Aí, cara, que der certo, você... Não é porque deu certo que foi a decisão certa, deu certo, mas podia ter dado completamente errado. Olha o mosquito, Thiago. Engraçado que o mosquito fica embaixo da mesa.
Lembra daquele bicho que teve? Você até perdeu.
Então, não tem jeito, cara. Se você se preocupa com a opinião dos outros, você não vai ter felicidade na vida. Você tem que fazer o seu e pronto. Obrigado, Elisandro. Em uma live mais antiga, você comentou os 2 requisitos importantes na contratação de um bom plano de saúde para ter uma boa cobertura se precisar. O requisito indispensável é que ele pague internação e CTI em bons hospitais. Só isso, mais nada. O resto é tudo perfumaria. Se você tiver que pagar exame, pagar o médico, tudo você se vira. Agora, uma internação num bom hospital, num CTI, primeiro, se você não for o dono do Itaú, você não vai nem entrar sem plano de saúde. O pessoal fala, eu faço reserva. Primeiro, a reserva não vai conseguir pagar. E depois, o hospital, com medo que você não vai pagar e vai botar na justiça, ele diz que não tem vaga. Então, você tem que ter um... E você tem que saber... Porque o plano de saúde vai te dizer que dá direito aos bons hospitais da tua cidade. Você tem que fazer o contrário. Você tem que ter um bom médico. E esse médico tem que dizer quais são os planos que realmente dão cobertura. Porque o plano diz que dá, mas chega lá na hora, o hospital não aceita. Então, não é o plano que tem que te dizer. E, de preferência, que é o outro requisito, é nos gigantes. Esquece os pequenos. Vai só nos gigantes. Tem uns 3 ou 4 gigantes aí. E o que importa é que pague internação, pague CTI, e que o resto você pode se virar. Bad para investidor cinédico. Obrigado, Charlito, pela... Olha aí, pessoal, tem que fazer selo aí e tal do investidor sinérgico, hein? Conheci a Baixa Elias Apostila. Entendi que eu deveria dar uma parada e diminuir os aportes para estudar mais, aumentar minha reserva de emergência e viver em paz. É isso aí. É a melhor medida, parabéns, é isso, fazer tua reserva, ir com calma, ir estudando, você vai muito mais longe assim. Então, então acabou, pessoal, vamos lá, olha aí, ó. Mais 4 aí, eu sorteio 2, hein? Então, lembrando, superchat, quem quiser fazer ainda. Thiago, quanto tá, Thiago? Você somou ou já se perdeu? Dormiu. Tiago dormiu, pessoal.
Não, estava no mudo aqui, desculpa. 1430.
Então, muito bom. 1430 mais 920. Estamos aí com 2350. Nesse momento, arredondaria e a Baixa.com mandaria 3 mil reais. Aí, ah, 3 mil reais não vai mudar a vida. Vai, a gente vai ajudando, né? A gente já mandou. Nós tivemos uma ação de ajuda no, na Baixa.com, um rapaz que encheu não sei quantos caminhões e a Baixa.com, acho que foram 5 caminhões, a Baixa.com contribuiu e os usuários da Baixa.com, eu mesmo já participei de algumas ações, um amigo meu que tem empresa de caminhão mandou uns caminhões para lá, a gente participou, encheu, então... É continuar fazendo, a ideia é continuar fazendo, porque as pessoas vão precisar de ajuda aí durante 6 meses, 1 ano, é não parar. E ninguém se cadastra mais aqui, preciso de mais 4 cadastros para sortear, 47, só 3, para sortear grátis, 3 meses já acerto grátis, já virou 940, vamos completar para R$1.000. Obrigado, Nelson, por se tornar membro. Outra coisa, Thiago, foram 2 que se tornaram membro?
Isso, 2 membros.
Então, soma R$50 para cada um que se tornar membro. Quem quiser ainda ajudar, vamos dar um tempinho. Você virar da, membro da Baixa.com agora, a gente vai somar R$50. Então, soma mais R$100 aí. Beleza. Então, ainda dá tempo de você virar membro. Vai lá no canal, clica em quê, Thiago?
Clica lá, tá tudo na descrição, virar membros. Vai embaixo do vídeo do YouTube.
É, aparece, lá, virar membro e tal. Você clica lá. Quem se tornar membro, eu não pensei nisso antes, pensei agora. Vamos mandar R$50 por cada um que se tornar membro. Então já temos aí R$100. Ainda dá tempo. Não, a Bibi não está aqui hoje. A Bibi foi passear, foi para a creche. Muito chique. Então não vai dar para mostrar a Bibi, porque a Bibi foi para a creche. Eu não sei, acho que ela não voltou ainda, não estou ouvindo ela latir. Então, a Bibi não está aqui hoje. Muito chique a Bibi na creche. Vamos lá, pessoal, estou dando ainda uma chance. Vê se alguém se torna membro aí, são R$50, você vira membro e a gente manda R$50. E ficou em 47, então vai ser só um, hein? Vou sortear um. Então, já somou R$100, né? Aqui vamos ver se vem mais gente, Thiago. Vou sortear um, hein? Vamos lá, olha o sorteio. Pá! Tá indo lá embaixo nos que não aparecem, fica tranquilo, ele vai até o final. Tá parando, não tá parando nada. Não sou Juliano, gostei do nick. Então, não sou Juliano? Entra lá agora, você tá como assinante 3 meses, não precisa fazer nada. É agora. Se alguém mais se cadastrar aí... Se mais um se cadastrar, eu vou sortear outro, hein? E vamos ver se alguém aqui ainda virou... Olha aí, o Renato Teixeira. Obrigado, hein, Renato? Mais R$50. Bota aí, Thiago.
Beleza.
Mais R$50. Exatamente. No Iron Man, o mais legal é a jornada. É isso aí. A pergunta do Não Sou Juliano. Será que o Não Sou Juliano é o Não Sou Juliano que todo dia me encontra na rua e diz que ele não é o Juliano? Ó, lembrando, pessoal da Baixa.com, vamos mandar material aí para o Thiago. Qualquer coisa que você queira... Você pode montar uma apresentação inteira, você pode mandar só um slide, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar uma palhaça. Vai mandar o que você quiser. Uma hora do facão. O Thiago vai montar e eu só vou ver na hora. É isso. Reclamam, mas na hora não fazem nada. Ah, dos 6 assinantes do começo, quantos ainda são assinantes? Cara, eu deveria ter anotado os 6 para poder te responder, mas realmente eu não sei responder. Vamos ver aí, mais um se cadastrou. Então vamos lá, vamos sortear mais um. Vou dar mais um tempinho para dar chance, porque vai ser o último sorteio. Então...
Botei o link novamente. Vamos fazer as contas aqui, Bárcio. Superchats deu 1.530 de superchats, mais 3 assinantes, 3 membros.
150.
Então, 1.680.
1.680. E vamos ver aqui. Ninguém se cadastrou. Vou dar mais um reload para ver se alguém se cadastra, que vai ser a última, e vamos encerrar. Então, vamos lá. Vamos sortear. Sorteio. Pá, 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 pá. Vamos lá, eu estou rodando para baixo e para cima, todo mundo está no sorteio. E é o Ti Ferrari. Ti Ferrari, pode entrar lá que você é assinante. Os outros têm 15 dias de assinatura grátis, roteiro de iniciante grátis, tem diversos livros, são 4 livros. Baixa System por um mês, uma pergunta para um moderador e mais de 100 análises em chat, em vídeo, só por ter se cadastrado. E tem diversas áreas do site que você entra, que se você não tivesse cadastrado, você não entrava. Então, VPN liga aqui direto da China para prestigiar mais uma vez sua live. 8h30 da manhã. Pô, um abraço, hein? Muito obrigado, ACX. Direto da China, 8h30 da manhã, usando VPN para poder acessar minha live. Então, pessoal, quanto deu aí, Thiago?
Deu 1.680. Ah, mais uma, mais, peraí que teve mais uma, vou pôr o nome dela na tela, mais uma membra do site, a Patrícia Borges, então, 1.730, obrigado.
Obrigado, hein, Patrícia, muito obrigado, 1.730 mais 960, não é isso? Mais 960, uhum. Não é isso? 960 aqui.
Isso, os cadastros, isso.
Então, nós temos 2.690. Aí, se eu falar que eu vou inteirar para 3 mil, eu estava enganando você, né? Porque quando estava em 2.300, eu ia inteirar para 3 mil. Então, só abaixo.
Mais um membro.
Então, vamos botar mais 50 aqui.
Matheus Melo, obrigado.
2.740. Eu estou incluindo R$1.000 da Baixa.com. Então, não vou enganar vocês, dizer, vou inteirar para 3 mil, que antes eu estava inteirando 700, agora eu só inteiro 300, que aí seria malandragem. Estou botando aqui 1.000 e é a última chance. Pessoal, mais um se cadastrou aqui, então vou botar mais R$20, 2.760, e última chance, eu vou então, vamos fazer o seguinte, como o pessoal contribuiu muito aí no final, vamos para R$4.000, pessoal. Então, muito obrigado à contribuição de vocês. Amanhã estou fazendo um Pix de R$4.000. Está aqui o Pix em algum lugar aí. Eu já me perdi. Está aqui.
Aí mesmo.
Amanhã eu estou fazendo de R$4.000. Vou botar lá na Baixa.com. E na live da semana que vem eu boto aqui, porque essa hora aqui no Rio de Janeiro eu só vou conseguir fazer 1.000. É isso aí,
e aí,
pessoal.
Eu coloco na timeline do YouTube também.
Então, ótimo. Pessoal, muito obrigado a todos por participar. Uma arrecadação muito legal. Pode não ser um valor extraordinário, mas é um bom valor que a gente está aí ajudando o pessoal. Fora dos nossos anjos, é uma coisa por fora. E eu espero que também a live, a palestra, ajude que alguém que tenha perdido alguma coisa possa ter uma ajuda aí de se recuperar com essa live. Um abração para todos, entre os 6 e o 12. Muito obrigado a todo mundo que participou, que ajudou. Muito legal mesmo. Um abração.